Olá, bem-vindo ao É Tudo Isso Mesmo, podcast da Vejinha. Eu sou Juliane Moretti, repórter da revista.
E eu sou Mari Rosário, olha só, também repórter da revista. E a gente tá toda feliz aqui porque a nossa convidada de hoje... Rufem os tambores, Juliane.
Pera, eu não
nossa
tenho
convidada de hoje é podcaster.
Editora.
Olha só. E... Helena Galante, está conosco.
Que linda!
Entendedora de comidas, bebidas e afins. E tem um ótimo Instagram.
Siga o Instagram dela. A gente vai falar... O assunto dessa edição agora aqui é... A gente batida de good vibes mesmo?
Sim. Ser good vibes, é tudo isso mesmo? A gente escolheu a Helena como nossa good vibes favorita aqui.
Eu adorei, gente. Mas eu tô me sentindo muito honrada com essa escolha.
Mas tem um motivo. Não só porque o podcast dela é muito good vibe, vamos dizer assim, não, é interessante e dá...
Coloca, quer falar do lado bom, né?
É, quer falar, eu ia falar
jornada
do lado bom da
calma,
vida.
Vou aproveitar aqui, fazer que estamos fazendo um cross, tem que dizer.
Tem que ter.
A gente vai falar mais sobre isso.
Boa! É um crossover de podcast. Você que tá ouvindo o nosso programa, daqui a pouco, no fim do programa, no caso, a gente vai indicar outro podcast pra você ouvir, que pra continuar essa conversa, entendeu? Em clima de bem-estar, levando a vida numa boa.
Eu ia explicar o porquê que a gente chamou ela. Por muito tempo, assim, a gente lá na redação fica todo mundo super freak, super... Aí você chega na mesa da Helena, respira, calma.
Eu amo.
Senta aqui. E tudo, pai, tá tudo bem.
Nunca vi, 4 anos de Vejinha, nunca vi a Helena perder as estribeiras.
Eu também não. Alguma vez você perdeu, Helena?
Perder as estribeiras?
É
uma construção, né? Vamos combinar que eu tô há quase 13 anos na Vejinha. Assim que eu entrei, foi meu primeiro emprego. Foi minha primeira entrevista de estágio e depois meu primeiro emprego.
Muitas emoções,
então,
né?
Então eu era uma pequena adolescente ali. Não é, né? Pela regra, 19 anos não é mais adolescente. Mas eu tinha 19 anos quando eu comecei a trabalhar aqui. E foi muito difícil, assim, porque trabalho a gente aprendeu que tem um formato de ser, né? Eu lembro que eu achava que eu tinha que me portar de um jeito, que eu não podia usar tênis e que eu tinha que andar ou falar de tal forma. Hoje em dia, graças a Deus, tudo isso mudou. Tênis é o de menos aqui, né? Mas eu lembro de chorar uma semana inteira, assim, quando eu entrei e falei: meu Deus, mãe, eu não sei se eu tô, não sei se eu consigo trabalhar, se vai ser isso. Mas você vai aprendendo a lidar com as coisas. Mas o que rolou foi que eu percebi que... tudo a gente pode lidar de um jeito mais difícil, de um jeito mais fácil. E o jeito difícil nunca ajuda. Então,
que
a surtada
é o caso, o jeito
nunca
que
ajudou.
Eu lido, né?
Que a gente aqui. Mas teve algum momento, assim, tipo, que você teve essa mudança, assim, do mindset, assim, tipo, uma mudança de... Ah, se eu continuar assim, eu não vou passar, tipo, sei lá, dos 30 anos. Eu vou
passar de um jeito que eu não gostaria, né?
É.
Que é essa coisa de ser a pessoa da nuvem negra em cima da cabeça.
Eu sempre percebi muito isso, assim, que eu observava e falava: parece que para algumas pessoas a coisa funciona mais normal e para algumas pessoas a coisa trava. E eu começava a olhar o que que fazia. Uma pessoa que tudo trava, o que que tem? O que que é essa nuvem cinza que a gente vê na cabeça das pessoas? Você fala, ok, não é uma nuvem literal, mas você olha e fala: tem alguma coisa
tá
aqui
pesado.
Que fica pesado, assim, ó, que tem um peso que aí parece que nada funciona certo. E tem outras pessoas que parece que estão deslizando na vida, assim, né? Que tudo tá indo muito bem, é uma
dança. Com trilha sonora, não.
Um balé,
que é essa
maravilhoso.
Manteiga no pé que algumas pessoas têm, né, cara?
Mas eu percebi que a galera que tem essa manteiga no pé, que desliza mais pra vida, tem uma coisa de ser mais objetivo e de, ó, o que que tá acontecendo e o que que eu faço com o que tá acontecendo agora. Não é uma... Eu acho que isso é legal de falar. Ser good vibes não é uma coisa ser poliana, assim, sabe? Ó, tudo você vai ver como... Ah, a xícara quebrou, mas que ótimo que a xícara quebrou.
Agora
mas
eu tenho um ornamento, né? Não
é isso, não.
Vai ter espaço para o novo.
Não, a xícara quebrou, então o que que eu preciso fazer agora? Então eu preciso
comprar
pegar uma pazinha, uma vassoura e tirar essa xícara daqui e comprar uma outra xícara. Ou não tenho dinheiro para comprar outra xícara, eu espero, trabalho para conseguir o dinheiro para xícara. Não sei, é mais objetivo, assim. O ficar, ai meu Deus, como eu sou uma pessoa terrível, por que que eu deixei cair essa xícara? Eu sou muito ruim mesmo, não sei o quê. Isso só deixa a gente dentro do buraco. Eu acho que o que eu comecei a perceber foi isso, assim, ó. Que não tinha vantagem nenhuma em ficar dentro do buraco. Acho que teve uma... Eu tive que pensar muito nisso quando eu fui escrever a coluna Tal Felicidade, que eu mesma escrevi, né? Eu edito a coluna da Vejinha, então
gente,
entrevisto...
tem esse adendo aí que a gente esqueceu na abertura. Helena publica uma coluna semanal sobre diversos aspectos da felicidade.
Então, ou a busca da felicidade, né?
felicidade no trabalho, felicidade com autocuidado, tudo mais. E tem conteúdo aberto no site da Vejinha. A gente vai deixar o link nos comentários do podcast.
Exatamente. Mas eu entrevisto muita gente, né, por conta dessa coluna. E é muito legal de ver, assim, ó, que caminhos as pessoas estão buscando. E às vezes é isso, assim, ó. Às vezes uma pessoa que é cabeleireira, trabalha com um salão de beleza, encontrou um jeito ali de você usar o momento de lavar a cabeça do banho, desconectar,
um DJ,
de pensar, um DJ, enfim, tem pessoas muito diferentes. Mas aí, no começo desse ano, eu tive que eu escrever, né? E eu falei, e agora? O que que eu penso sobre
Chicote
felicidade?
Estralou.
Como? O que que eu penso de verdade sobre isso, assim? E eu percebi isso, assim, ó, que eu já tinha corrido muito, acho que teve a ver com a chegada nos 30 anos, talvez. Que você começa a lista que você faz com 15 anos, assim, ó. O que que vai ser quando você for feliz e realizada? Você vai ter um emprego, você tem um namorado, uma namorada, você vai ter uma casa, você vai ter um cachorro, você vai… Enfim, você faz uma lista ali, um tiquezinho de coisas que você vai fazer. E aí você começa a chegar a uma idade que você percebe que nenhuma dessas coisas, na verdade, te trouxe nada. Que
você realizou,
sensação de abandono,
você realizou,
né?
Mas não rolou. E outra, assim, ó, o que rolou, fica uma sensação de instabilidade muito grande. Parece isso, assim,
tá
ó.
Tá rolante, mas eu não sei até quando, né?
O mundo é não isso. Te dá segurança nenhuma. E aí eu comecei a falar, ok, então talvez eu tenha que achar um estado interno que não dependa do que tá rolando.
Mas
tá na tempestade ou tá na calmaria, eu posso ficar bem mesmo assim, sabe?
Mas teve alguma coisa assim, o que você foi fazendo pra poder chegar nessa conclusão e falar assim, além de observar mudança, por exemplo, alguma mudança no seu comportamento, em alguma coisa que você fazia?
Cara, é isso. O que eu acho que todo mundo quer saber, assim, dá trabalho ficar de boa? Porque acontece uma coisa, acontece uma coisa ali, ó. Você tá aqui, a gente tá aqui na gravação, tem o Rafael que grava aqui com a gente. Rafael tá bravo. Ele não transmitir
Rafael,
é bem possível.
A gente não viu, ele é um good vibes também.
É, o Rafael é super tranquilo. Mas um dia o Rafael ficar bravo e aí… É mais fácil ele transmitir esse nervoso pra gente do que ele guardar pra ele seguir em frente. Dá trabalho ser good vibes?
Olha.
Eu acho que dá. Eu já sou
porque
do time que eu acho que dá. Que eu acho que perder a paciência
tipo,
é sempre mais fácil.
Porque às vezes, sei lá, você gritar, você…
Como ficar eu já pistola.
Já cheguei na tua mesa e tipo… Tem que engolir tudo isso.
É ótimo. Você
já viu aquela imagem
aqui,
gente, que é o… Você já viu aquela imagem que é um cachorrinho tomando café no quarto em chamas?
Nunca vi.
A gente é o quarto em chamas, ele é um cachorrinho tomando café.
Teve que engolir muito ali pra…
Não, é não. Esse caminho de engolir é um caminho que não funciona. É o caminho que eu vejo, assim, que… Putz, vocês falaram do Instagram e eu tenho muito essa coisa de compartilhar como eu vejo a vida e como eu observo as coisas. E eu recebo muito feedback, assim, da galera falar, nossa, eu fico calmo, né? A hora que eu vejo, ah, tão legal, não sei o quê. E eu fico pensando, e eu vejo muitas pessoas fazendo isso e dá uma sensação meio esquisita, assim, que você fala, essa hashtag gratidão aí, não sei se é bem gratidão.
Então…
Porque tem essa sensação de engolir, que eu acho que não funciona, assim, ó. A estratégia de engolir sapo não é boa. O que rola é, você tem que ter um trabalho de autoconhecimento profundo. Porque, na verdade, se tem uma coisa… Isso foi uma coisa até que a gente conversou no Jornada da Calma. Uma pessoa chega atrasada. É mais fácil você falar, pô, por que que você chegou atrasado? Do que você perguntar pra você, por que que o atraso dessa pessoa me tirou do sério? Sei lá, tem vezes que eu atraso e eu não quero que a outra pessoa saia do sério. Mas por que que agora esse atraso da outra pessoa me tirou do sério? Tem um trabalho gigantesco que é de você parar de terceirizar o que você sente. Então, ó, o que eu sinto é responsabilidade minha.
Terapia que chama.
Não, ó, e nem foi… Tô vendo aqui
o meme
um
cachorrinho, do
cachorro. Gente, tomando… Por favor, vamos usar isso na divulgação no Instagram, é tudo isso mesmo.
Vocês precisam desse. Eu ia tentar disfarçar, mas é muito bom.
Não, é muito bom, é muito bom. Mas, ó, que assim, ó, dá muito trabalho e é um trabalho interno, assim. É um trabalho de autoconhecimento grande. E a hora que você vai mexer dentro de você, constante… Você descobre muitas coisas de por que seu calo aperta, entendeu? É porque a pessoa atrasa, você ficou puto. Aí, porque a pessoa não fez a coisa do jeito que você imaginava que ela ia fazer, você ficou puto. Aí você fala, tá, você que criou essa expectativa, cara. Não é…
Eu acho que é uma coisa muito louca que eu sinto. Porque assim, esse é o momento que a gente fala. Eu sou de boa, mas eu não sou good vibes. Às vezes eu tô meio brava, assim. E aí, eu percebo… Que a questão é, às vezes eu sinto que eu estou no direito de ficar brava com aquela situação. Então, alguma coisa acontece e eu fico pé da vida. Eu falo, não, mas aqui eu estou coberta de razão. E não importa o que isso vai atrapalhar meu dia, que eu vou, entendeu? Um dia eu chorei porque compraram uma pizza do sabor que eu não queria, de tão irritada que eu tava. Então, assim…
Aí não dá pra ser good vibes.
Você acha? Não dá. Aí você acha que você tem motivo pra estar muito bravo com aquilo e não estar bravo não chega a ser nenhuma opção.
Pode ser.
É um primeiro passo, assim, ó. Tem um... Vamos usar a analogia de chutar o balde. Normalmente, como a gente vive a vida, é você chutou o balde. Aí chutou o balde, fez a maior meleca. Você vai ter que você mesmo pegar o pano e o rodo pra limpar
pedir
tudo
desculpa.
Que você fez. Pedir desculpa, ficar com vergonha, não sei o quê. Mas o fato é, você chutou o balde numa situação. E depois de muito chutar o balde, eu acho que o que acontece perto dos 30 anos é que você já chutou bastante o balde também e também não resolveu nada. E você começa a ficar um pouco cansado desse retrabalho que dá depois, assim. Porque você fica
você
realmente… Você tem que limpar e não tem a sua mãe pra vir limpar. A coisa começa a ficar no seu colo mesmo. Você fala, ok,
aos
você 25, que vai ter que lidar
com isso.
Aos 25
eu tô total com o pé no balde, né? Total.
Tá mergulhada no balde. Mas enfim, depois de muito chutar o balde, você começa a falar, ok, e se eu tentar fazer a coisa de um jeito diferente? E aí você começa a perceber o que que acontece. Porque a real é, antes da gente explodir, a coisa vai sendo construída na nossa cabeça. Não é de uma hora pra outra. Parece de uma hora pra outra, mas…
É uma novela, né? Cada capítulo vai…
Você constrói, assim, ó. Esse amigo que chegou atrasado, que você ficou puto, você dá outra vez. Ele chegou 5 minutos, né? Mas não sei o quê. Você vai construindo uma história, somando coisas, até que um dia, pronto. Você estoura com o cara. Você percebe construindo. Depois de chutar muito balde, você fala, ok, não me dei nada bem chutando balde. Você começa a perceber esses pensamentos. É o primeiro passo, assim, de, acho que é um caminho good vibes, vai. Primeiro passo,
good vibes
perceber.
For dummies, é isso. Número um, perceba o caminho da raiva.
Perceba o caminho da raiva, assim, ó. Perceba o que que tá rolando numa construção na sua cabeça. Perceba que você tem escolha. Aí nesse, acho que é o segundo passo, que você começa a perceber que você escolheu chutar o balde. Que o que a gente chama de automático é uma escolha bem rápida. Você fala, ok, percebi que tô chutando balde. Depois dessa etapa, o que acontece é, você chuta o balde percebendo que você tá chutando balde e sentindo culpa depois. Não é ainda o fim do caminho, mas tem essa etapa aí que você fala, putz, por que que eu fiz isso? Não devia ter feito isso.
Ah,
Mari
tipo,
tá apontando o dedo pra
raiva,
ela mesma.
Raiva, negação.
Não,
calma,
eu sou a pessoa da culpa. Eu sinto culpa pelo que eu nem tava, imagino pelos baldes que eu chutei.
Mas essa etapa passa também, porque você começa a aprender que você pode escolher não chutar o balde. E aí você escolhe não chutar o balde e fica com uma sensação de, puta, eu engoli um sapo aqui, não devia ter engolido, não sei o quê. Você começa a lidar com isso. E é um caminho de percepção, assim mesmo. Assim, ó, o que que tá acontecendo em cada momento. Só que chega numa hora que você não vê mais motivo pra chutar o balde. É por isso que é um treino.
Enjoa?
Tem... Não só enjoa, mas você não começa...
Não
você
é
começa
prático.
A não ver vantagens, assim.
É,
porque
é
operacionalmente, assim, ó. Aí pensando de modo prático mesmo. A gente até conversou essa semana, assim. Tipo, ó, aconteceu uma coisa que não devia ter acontecido. Você fala, então, aconteceu. Tipo, ok, eu ficar puta agora, não sei o quê. Vai desacontecer o que aconteceu? Não vai. Então,
você tem que perguntar
objetivo,
o quê? É
entendeu?
Tudo isso mesmo?
É tudo pode, isso mesmo. Não é, gente.
Não
é. Então,
que pode falar? O que a gente pode fazer pra consertar? Tipo, refazer, não dá pra
fez
refazer.
Fez o que dá
fez,
pra consertar?
Fez,
então,
pronto.
Perfeito. Então,
cara,
é
mas
isso.
É isso, assim. E aí, ouvindo, e aí, você que tá
é
ouvindo, e eu que estou ouvindo também, é muito difícil, porque você quer gritar por mim, você quer arranhar as paredes do mundo, falando, cara, por que que isso tá acontecendo justo comigo? É aquela sensação de que, aí troca o lado, que você não merecia estar passando por aquilo,
uhum,
né?
Uhum.
Então, assim, é sempre uma sensação de que o mundo tá te testando. Tanto pro, eu tenho todo o direito de ficar muito bravo, e pro outro lado disso, não deveria estar acontecendo comigo.
Bom, é que aí, bom, eu tenho, acho que eu posso contar um pouco, a minha história é uma mistura de 1 milhão de caminhos, né? Pra eu chegar até aqui, é muito, fica uma cara bem de nasci assim, né? Não é o caso, gente, veja bem.
Pra que, gente foi.
Pra vocês, talvez, mas não era assim. Eu falo, é engraçado que aí você apresenta o Jornada da Calma, e você fala, ó, eu sou a pessoa mais calma do mundo, 100% do tempo? Não sou, assim, ó, vem morar comigo, que talvez a sua percepção ainda tenha coisas aí que eu tenha que melhorar e acalmar e... parar de terceirizar e apontar o dedo para outra pessoa e perceber que sou eu que tô fazendo uma coisa. Enfim, estamos todos aí nesse caminho. Mas tem, enfim, teve muito estudo nisso, assim, ó. Teve, putz, uma parte grande de yoga que eu fiz muito tempo. E aí, você fala, eu nunca fui muito boa nas posturas, assim. Foto do Instagram do yoga é muito difícil, porque você tem que fazer muito bem. Eu nunca fui tão boa nisso. Mas tem um exercício muito grande de você aquietar sua mente. Porque a hora que você tá nessa sensação querendo arranhar as paredes do mundo, tem muitos pensamentos na sua mente, assim. O fluxo de pensamentos é muito grande.
Sim, todos horríveis.
É, todos péssimos e não sei o quê. O yoga tem um caminho de deixar o seu corpo bem cansado e fazer umas coisas muito difíceis, teoricamente, mas só pra tentar acalmar a sua mente, assim, ó. E você termina e a mente tá um pouco mais calma mesmo. Aí você fala, tá, agora que a mente tá mais calma, então agora dá pra gente conversar. Agora vamos ver o que que dá pra fazer. É, enfim.
A gente vai ter que ficar fazendo yoga o dia inteiro, né?
Morrer duas maratonas antes de gravar esse podcast.
Antes de cada podcast, duas maratonas.
Frente e verso, frente de costa.
Há 5 anos eu estudo numa escola, na Coexiste, que é uma escola de autoconhecimento. Então a ideia é todo um processo de entender como a sua mente funciona. Por que que parece mais natural o caminho da raiva. E aí você vai entender desde você quando criança, como é que você foi ensinado. Quanto a gente é ensinado que gritar resolve. Ou que a gente conseguiu atenção quando a gente fez alguma coisa e chorou e não sei o quê. Enfim, você vai entender muito como a sua cabeça. E aí é muito pessoal mesmo, como o caminho de cada um foi construído e tal. Mas você vai entender que tem saída, que tem ajuda, assim, ó. Isso eu acho que é o mais… É, foi, pra mim, foi o aprendizado mais importante, assim, ó. Que a hora que o negócio aperta, tem uma pessoa do seu lado que você pode falar, ei, me ajuda. Tá
Existe uma
aqui,
rede
ó.
De apoio,
tem
né?
Tem ajuda.
Que parece invisível e não é.
Mas tem.
Quer dizer, é, às vezes é invisível, né, mas…
Não, é mais ou menos invisível. A gente sabe, tipo, olhar pro lado ali, cara…
Saber quem é. E às vezes nem é a pessoa que é seu melhor amigo. É a pessoa que você
que
sabe
tá ali do
que
lado.
Tá numa treta ali, que oh, pensa como você.
E às vezes é a pessoa… Que não vai, porque quando a gente tá justificando muito, assim, né, você tem um motivo, você tem uma lista, assim, né, eu sou, enfim, a minha cabeça é bem argumentativa pelo que eu conheço da cabeça de vocês também.
Tadá.
Ó, é porque aconteceu isso, 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 e às vezes você só precisa ficar perto de alguém que não esteja valorizando tudo isso, assim,
tipo,
é muito…
É a pessoa do atá.
Ah, tá. E a pessoa leva isso para uma outra sensação, assim, ó. Porque às vezes, a gente acha que é muita coisa. Por isso esse nome maravilhoso,
é, tudo
né?
Isso mesmo.
A gente acha que é tudo isso, assim, ó. É. Só que é tudo isso dentro da nossa cabeça. Você pensa assim, ó, vai mudar o rumo da humanidade? Uma vez, quando eu tinha 12 anos, numa crise muito grande, muito rebelde. Tadinha, dei muito trabalho para minha mãe quando eu tinha 12, 13 anos. Ela veio e falou, filha, isso que tá acontecendo, assim, ó. Isso vai mudar o rumo da humanidade? Se não for mudar o rumo da humanidade, tudo bem, pode
casa.
Fazer uma besteirinha, não tem problema, não vai mudar o rumo da humanidade. E eu acho uma medida boa, né, assim, ó, vai mudar o rumo da humanidade? Talvez isso que você tá pensando, não vai mudar o rumo da humanidade, então tudo bem, então aconteceu alguma coisa, então vamos… É, isso não quer dizer ser irresponsável, assim, sabe? Tipo, a gente fica… Quando você começa a olhar para as pessoas e você vê todo mundo meio nessa sensação, quarto pegando fogo, dá vontade de ser mais bombeiro do que colocador de lenha ali na história, assim, sabe? Então, não é,
você quer
não
ajudar,
é irresponsável,
é.
Você quer ajudar, é tudo, tudo bem. Mas tem um… Ah, tem uma proporção que a gente dá para as coisas que só existe dentro da nossa cabeça. Tem um… Essa roupa que eu tô hoje não tá boa. Pega de manhã, gente. Um dia de manhã que você colocou 55
nossa.
Roupas e nenhuma ficou boa. O que que aconteceu? Você fala, cara, você na sua cabeça tá pensando um milhão de coisas sobre o que que vai acontecer e a pessoa vai pensar não sei o quê. E na real, ninguém tá nem ligando. Você tá se importando com isso, mas todo mundo vai passar pelo dia.
Você vai passar,
tá...
a pessoa, ó, oh, vermelho. Continua
é,
trabalhando.
Continua.
Tipo,
é.
Mas,
é isso.
Cara, e pra mim, legal que você tocou esse negócio da roupa, porque pra mim é muito. É meu lugar de fala. Quem
ai,
tá nessa
Deus.
Mesa sabe. E era um lance assim. Eu acho que a vida toda eu sempre fui uma pessoa muito mais pessimista do que otimista. Eu sempre fui muito aquele lance de, ah, vamos fazer, vamos acontecer aqui e tal, mas sempre com uma visão de. É, poderia,
não
tal, tal, tal.
Certo.
E pra mim, melhorou um pouco. Ou melhor, melhorou muito. Eu vejo meus amigos falando. Quando eu entendi o que que era meu gap ali de autoconhecimento. Então, o que eu não me sentia satisfeita comigo mesma. Então, eu tinha muito medo de que algumas coisas acontecessem. Eu tivesse que aparecer. E esse aparecer fosse minha figura física. Porque eu sempre tive muita questão com meu peso, com meu corpo, com a minha imagem. Então, quando eu comecei a lidar com isso, eu comecei a perceber que, assim… Putz, ó, eu não sou uma pessoa tão horrível. Então, as coisas que estão acontecendo, assim… Eu tenho pra quem pedir ajuda, as pessoas não me odeiam. E tá parecendo meio confuso, assim. Mas o meu grande medo era eu fazer alguma grande cagada e ninguém mais gostar de mim. Ponto. Então, assim, eu não ia muito longe porque eu falava… Se isso aqui for uma coisa muito… Se eu me impor muito, as pessoas não vão mais gostar de mim. Então, eu não posso… E aí, pra mim, essa percepção de gostar era uma questão muito física e psicológica. Então, você vai gostar de mim porque eu tô magra. Você vai gostar de mim porque eu sou assim. Você vai gostar de mim. E aí, isso me causava um peso muito grande. Eu tô ficando com calor falando isso. Tô tirando a blusa. E isso me causava um peso muito grande, assim. Então, eu comecei a ser uma pessoa mais… Menos, assim… pessimista, quando eu comecei a perceber que, cara, tipo, essa é a pessoa que eu sou, essa é a imagem que eu tenho e a minha felicidade tem que partir disso. É muito difícil ainda, eu ainda troco de roupa 30 vezes antes de vir trabalhar e ainda, tipo, olho no espelho assim, meio torto, quando alguma coisa não tá do jeito que eu queria. Mas eu percebi que uma chave pra minha felicidade, pra eu ficar menos tensa é estar confortável comigo mesma. Isso seja, no meu corpo e na minha mente, sabe? E aí, o quê? Falei o quê? Uns 30 minutos sem parar.
Eu fiquei até emocionada aqui. É porque é que é muito louco, assim, ó. Porque o que eu fico vendo no mundo? Eu fico vendo pessoas incríveis falando mal delas mesmas.
Vamos todos chorar nesse podcast.
Vamos todos chorar nesse podcast. Pega o lencinho, ouvinte, que vai ser…
Rafa, pega o lencinho aqui, Rafa.
Ajuda nós. Não, mas é verdade, assim, ó. Eu vejo pessoas incríveis falando muito mal de si mesmas por besteira, assim, ó. Mano, formato do corpo, assim, ó. Serião, que é isso?
Muito louco isso.
Pensa no seu melhor amigo, assim, ó. Você se importa que se ele usa 38 ou 54? Sei lá, foda-se. Falei foda-se, foda-se. Não, não. Mas é isso, assim, ó. Que importância tem isso, assim, ó. Só que a hora que a gente vai olhar pra gente, a gente acha que isso é o que define, Sim. Assim, ó. Só que é muito doido, assim, ó. Porque não tem nada do que eu olho pra você e vejo, assim, ó. Você fala, puta, é pessimista e não sei o quê. Pelo contrário, assim, eu olho pras coisas que você faz e falo, cara, a Mari tá fazendo um milhão de coisas muito legais, assim, ó. E bota uma energia legal onde ela tá fazendo, tá trabalhando. O que que acontece a hora que um entrevistado chega aqui e vai conversar com vocês? Puta, a pessoa fica à vontade, eu tô me sentindo à vontade aqui, ó. Eu tô em casa, tipo, você abre o coração. Você fala, ó, por que que a gente abre o coração? Porque a galera… Porque vocês põem uma energia incrível. Porque a Ju tá aqui, ó, olhando. Tipo, mano,
porque
tá
eu tenho aqui, a Ju entendeu? Do lado esquerdo do meu peito.
Então vocês
aqui.
Duas juntas fazendo um negócio. Porque vocês acreditam e topam, Sim, assim. Total. E você fala, cara, isso é muito incrível. E não é justo as pessoas ficarem falando mal delas mesmas. Sendo que elas estão aí, ó, fazendo…
E é muito louco que essa
assim,
dureza
sabe?
Que a gente se lida, que a gente lida com a gente mesmo, é a dureza que a gente coloca pro mundo também, né? Sim. Então assim, você tá muito bravo com uma pessoa, mas também porque você tá mega insatisfeito com você mesmo. Então pra mim, calhou muito esse momento. Os momentos que eu não estava hashtag gratidão, não que eu seja tanto essa pessoa, eram os momentos que eu tava muito assim, tipo, afundada numa questão de, ah, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou boa o suficiente.
Ai,
minha
as redes sociais, então, influenciam bastante nessa questão de tentar ser good vibe ou não.
Cara,
é que da Helena é muito louco, gostoso,
sim,
porque
sim.
São sempre mensagens muito de amor, que eu acho sensacional.
Galera
assim, tipo,
que curte textão, eu curto textão da Helena. É do like dos textões.
Fala de amor, tipo, e daí se você não tem amor na sua vida? Tipo, eu estou aqui, estou aberto, e eu acho… Ah, o Instagram dela me deixa assim… Ah, existe amor.
Cara, mas é isso, assim. Aí você vê um negócio desse também, tem outra coisa. Que você vê um negócio desse, você fala, cara, por que eu não consigo?
Uhum.
E aí você esbarra na questão do… Putz, eu não sei se eu me sentiria confortável de postar uma foto assim. Ou de fazer tal coisa assim. Então, parte de um desprendimento também, que nem todo mundo tem, né?
Eu jamais teve
pra
coragem.
Pra mim, a receita do Good Vibes vai ser o lance do tipo… Tá, aceitar aqui esta forma humana. E aí, dali pra frente, conseguir construir uma vivência mais legal. Pra mim, é tudo isso mesmo, ser Good Vibes. Muito, assim. Porque
é
acho que a hora que eu conseguir, vai ser um trabalho… Que eu… Desculpa aí, galera. Se você ouviu até aqui, assim, achando que eu era Good Vibes. Não aconteceu.
Você é.
Juliane não... me acha Good Vibes.
Eu acho.
Não é hipster, gente. Assim, que a gente tem que caracterizar. É. Olha, fala.
Já aplaudi o pôr do sol essa semana, Juliane?
Hoje é segunda. Hoje é segunda-feira.
Hoje é segunda. Calma lá.
Ainda não deu. Mas saiu sol. Eu me sinto melhor quando sai sol. Quando bate o sol.
Que é a sua receita pra ficar de boa, Helena?
Minha receita
Existe
pra
uma
ficar
receita
boa.
Pra ficar de boa? Juliane, tomar um sol.
Tomar um pouquinho mais, mas sim, o sol batendo ali na janela enquanto eu tô tomando café é
pra
importante.
Pra mim, assistir novela.
Novela?
Total. Nada me deixa mais feliz que ver novela.
É que assim, ó, tem um negócio que eu gosto muito de conversar. É a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Pega qualquer coisa. Pega um chope, pega um café, pega um chá, pega qualquer coisa. Senta na frente de alguém e conversa. Assim, sei lá, eu acho a história das pessoas interessantes. Eu acho que eu…
É legal, né, ouvir histórias.
Sim, ó, você entra na pessoa, você entende por que a pessoa faz. Isso eu acho uma coisa que, puta, que é infalível, assim, ó. Aconteça o que estiver acontecendo, busque compreender o que tá acontecendo. Assim, ó, mais do que ser compreendido, assim. Ninguém me compreende, não sei o que. Você fala, peraí, ó. Você tá compreendendo o que tá acontecendo? E a hora que você vai escutar uma história de uma pessoa, qualquer pessoa. A pessoa concorda com você, não concorda com você. Pensa diferente, politicamente ou não. É good vibes, é bad vibes. Tá chutando balde, não tá chutando balde. Não importa,
tá,
assim,
com
ó.
Com pé, manteiga no pé. Foram muitas analogias hoje,
né? Meu Deus do céu, quantas analogias. Mas assim, ó, independente de qualquer pessoa. Para olhar pra essa pessoa e tenta entender por que ela pensa o que ela pensa, por que ela age como ela age. Tipo, se conecta, assim, ó. E é doido, assim, ó. A gente não faz o exercício de ficar 30 segundos olhando pra uma pessoa. A gente não se
não
permite
faz, é
isso,
desesperador.
Assim, a gente passa muito batido por todo mundo. A gente se esquiva de todas as pessoas. E na real, a gente só precisaria disso, assim, ó. Então, é a minha receita. E quando eu me perco, e é engraçado vocês falando isso, porque a gente trabalha juntas, né, não sei o quê. Eu edito na revista, então vocês estão me vendo ali todos os dias. E mais de umas vezes já aconteceu, assim, ó, de eu estar perdida. E aí, chega uma de vocês, ou chega qualquer outro repórter na mesa. E é a hora que eu acho meu eixo de novo, assim, ó. Eu olho pra pessoa e falo, ok, agora eu escolho. Tem uma pessoa aqui, eu vou tratar ela com gentileza ou eu vou tratar ela sem gentileza? Eu quero culpar, eu quero tirar a culpa da cabeça dessa pessoa, porque, nossa, já tem culpa demais no mundo. Então é isso, assim, com chopinho ou cafezinho eu gosto bastante, mas às vezes pode ser na redação também, tudo bem.
A gente puxa, tem um banquinho do lado dela lá, do, a gente
puxa, puxa o banquinho, da banquinho Helena. Gente, eu odeio ser essa pessoa, mas eu sou
novo,
todo episódio,
é assim.
Eu sou essa pessoa.
Alguém tem que ser essa pessoa.
E a gente tem que ir pro quadro de indicações, o É Tudo Isso Sim.
Bom, vamos lá, o primeiro é um podcast... Porque quando eu comecei a ouvir podcasts, foi a Maria Rosário aqui na minha frente, gente, que me iniciou no mundo dos podcasts. E aí, nessas, eu redescobri a Oprah. E a Oprah
amo,
é maravilhosa,
amo.
Gente. Ela é maravilhosa.
Ela é
serve pra treinar inglês. É bom,
é boa,
né? Que a gente já... Ok, você fica
já
tentando
economiza
ali.
Porque
já economiza
não
uma
é
aula
barato.
De inglês ali. Porque não é barato fazer um curso de inglês. Mas ela tem o Super Soul Conversations, que ela entrevista as... pessoas mais good vibes incríveis do mundo. Um episódio que eu ouvi essa semana é com Eckhart Tolle. Não sei falar exatamente
eu
o nome dele.
Eu amo!
Poder
é o cara
do, agora.
Do poder do agora.
É o cara do poder do agora. Enfim, um cara que inventou que... Inventou não, né? Descobriu, sistematizou ali uma receita de bolo que serve pra tudo. Ó, aconteça o que acontecer, esteja presente agora. O que está acontecendo agora, se você estiver aqui agora, tá tudo beleza. Tá aqui agora. E a entrevista com ele é incrível. Ela é uma entrevistadora muito generosa, assim, de deixar a pessoa falar e de convidar
genial.
Todo mundo para participar. E eu tinha esquecido da Oprah desde que ela tinha parado com o programa na TV. Então, Super Soul Conversations é ótimo.
Quantos episódios faz que eu não falo do Thiago York?
Pera, esse
estamos
aqui é
dois episódios. Olha só, vai zerar a contagem. Porque tem o segundo disco do Thiago York que é inspirado. Ele tava lendo esse livro, acho que é O Poder do Agora.
Ah.
Que é o Umbilical, que é o CD mais introspectivo dele. E tem várias músicas que são ali nessa pegada autobiográfica de tipo, em vez de você vocês perder
já leram,
mais
meninas?
Tempo.
Não,
não,
não.
Falei que amo
ler.
Porque eu lembrei de quem.
Tem que
né?
ler, tem que ler. Porque é muito legal. Eu li numa viagem, assim, ó. Você pega, é uma sentada e você lê o livro. Dá pra, claro, ler muito demoradamente também, analisando cada parte.
Sem
mas
culpa,
é...
gente. Pode ler em três
culpa,
meses
tudo
ou
bem.
Três dias. É com você.
Curiosa com isso. A gente tem um preconceito, assim, com livros de autoajuda, né?
Eu não tenho.
Ai,
não.
Eu superei
isso. Eu amo.
Isso
eu li
aí.
Até o The Secret. Mudou minha vida.
Desculpa. Desculpa o mundo, mas
desculpa
eu
mundo. Nossa, um abraço pro Augusto
Cury. Eu vou mudar. Eu vou mudar, mas assim, porque me indicaram alguns livros de autoconhecimento. Falaram assim, ó… Para com essa sua cabeça de equilíbrio de autoajuda. Tipo,
deixa as pessoas, é,
deixa
né,
as pessoas,
cara?
É, deixa
não,
as
mas
pessoas se ajudarem.
E
tá
aí é uma
bem.
Coisa assim, aí a Jujute vai lá e faz um livro, um vídeo sobre aquele…
Tá todo mundo
a parte que falta.
A parte que falta.
E aí todo mundo, caramba, que coisa incrível, nananã. Porque parece que alguém veio e falou, gente, tudo bem achar legal um livro assim, hein.
Tá tudo
aí vai
certo.
A manada, assim,
tá
né.
Tá tudo certo.
Tipo, gente, lê aí o que
não,
vocês
gente,
gostam.
Qualquer preconceito, isso vale pra música. Qualquer música que você acha, ouve sem culpa, tá tudo bem.
Vem falar comigo que eu não tenho. Eu não ponho mais meu Spotify no restrito.
Pode
eu escuto Banda Calypso, todo mundo
tá
sabe.
Tudo bem.
Ah, não, meu, continua no restrito. Não quero
deu
ser julgada.
Segunda indicação é o livro, que tá aqui na minha frente, um livro emprestado. Eu adoro emprestar livro, eu devolvo, viu? Pode confiar em mim, que eu devolvo, eu leio,
Julieta
eu devolvo.
Tá com o livro meu, não fala eu não. Vai devolver
não
devolvo, meu livro.
Ah, é verdade, tem que ter devolvo sim, devolvo.
Vamos lá. A dica é Roube Como um Artista, 10 dicas sobre criatividade, do Austin Kleon. É muito legal, é um livrinho simples de ler, assim, ó, de uma horinha de leitura.
Bonitinho.
Bonitinho.
Tem bastante figura.
Exato. E ele começa com uma
letras
ideia.
Grandes. Letra
figuras,
grande, bastante
letras
figura.
Grandes, não assusta ninguém. E ele começa com uma ideia muito boa, que é as coisas são roubadas. Você combina coisas. Um artista se inspira nas coisas que estão acontecendo e olha pro mundo como um artista. E eu ganhei. Quando
ainda
me
com...
emprestaram, ainda veio com post-it Te Amo.
É esse tipo de pessoa que Helena se convive. Empresta o livro com Te Amo.
É, a Mari emprestou pra mim, não deu nada.
Permitam-se.
Não
tinha nenhum post-it.
Permitam-se
já.
Ser esse
emprestar
tipo de
já é um ato de amor,
que
Juliane.
Coloca post-it, gente, nas coisas. Mas é um livro muito legal que fala de onde a gente tira as nossas ideias. Eu acho que muito do que a gente tem de inspiração, de otimismo, eu acho que tem da gente olhar para as pessoas e falar, olha, eu gosto disso e eu posso ser assim. E ele fala, inclusive, sobre a gente imitar mesmo, que a gente aprende imitando. E a gente aprendeu imitando muitas posturas emocionais também. E dá pra aprender a ser good vibes também, então, com criatividade. Por isso, essa é a minha segunda dica, a terceira eu vou deixar pra falar junto com a Ju.
Pode introduzir. É porque me impressionou, eu tava esperando mais ou menos. Eu já tinha lido, aliás, eu já conheci um pouquinho e tal. E que eu achei que ficou tão próximo do que a gente sente hoje.
Do que vocês estão falando?
Vamos lá.
Vamos lá. Temos um musical que acabou de estrear aqui em São Paulo. É um espetáculo do Charles Miller e do Cláudio Botelho, que chama Pippin. A ideia é o filho do Carlos Magno, a história sobre o filho do Carlos Magno, que volta dos estudos e tá procurando o sentido da vida. Pois é.
Olha, pois só.
Enfim, ele é filho do imperador, então ele vai tentar o caminho da guerra, ele vai tentar o caminho da arte, ele um milhão de caminhos. Pode falar.
O que eu vi, é porque assim, ele queria coisas extraordinárias. Ele queria fazer coisas extraordinárias. E
quem não quer, né?
Então,
eu acho que isso é muito pessoal.
Justamente.
Também. A pessoa que queria fazer uma coisa extraordinária.
E ele tinha uma pressão de que ele tinha que fazer coisas extraordinárias. E ele acabava deixando de viver a vida porque ele estava em busca dessas coisas extraordinárias.
É uma peça de muitos questionamentos, o que eu acho muito legal. E é uma coisa que a gente não costuma ver em musical. É um musicalzão, assim, bem produzido. Oh. Orquestra tocando, sim, arranjos muito legais. A Ju pode falar dessa parte toda de música melhor do que eu. Mas achei muito legal. Só que tem um questionamento muito forte disso, assim, ó, do que é você procurar uma coisa que dá sentido pra vida. E tem uma cena que eu achei especialmente bonita, que é a avó do Pippin.
Ai, meu favor.
Que, pois é, a música que é pra plateia cantar junto. E ela tá falando assim, ó, vai, depois a gente te arruma. Faz o que você tem que fazer. Vai se bagunçar, depois a gente te arruma. E a hora que ela tá se despedindo ali do Pippin, eu prometo não tá dando spoiler demais. Mas ela fala assim, ó, não tem problema, é só o mundo. Aí eu achei isso tão lindo, eu falei, cara, é só o mundo. Tudo isso que a gente tá fazendo é só o mundo. Tipo, tudo bem, vamos lá, a gente resolve o que tem que fazer. Não tá mudando o rumo da humanidade, é só o mundo, a gente arruma aqui depois.
Ela era uma
emocionada.
Ela era uma senhorinha muito, muito interessante, porque ela é uma senhorinha, tipo, velhinha, assim. E aí ela fica com uns meninos atrás dela, elogiando ela.
Mira Hark, interpreta, é maravilhosa.
Foi bem legal. E essa parte da música vai se bagunçar, eu falei, nossa, faz total sentido.
Good tipo, vibes, gente, muito good vibes o nosso espetáculo.
Todo mundo
de
hoje.
E
pronto.
Não dá pra contar o final, né? Mas é tão legal.
Não conta o final.
Assiste
Ju.
E manda mensagem pra gente que a gente responde no stories.
Pronto.
O final é legal. Na verdade, o meu, eu não tenho uma dica assim, tipo, elaborada e tal, mas é que uma das coisas que me ajudou bastante numa época que eu tava bem não good vibe, e eu falei da questão do sol, ali perto na minha casa, assim, na janela, eu tenho uma floreira bem pequenininha, né? E eu comecei bem descoordenadamente a tentar arrumar meus vasos.
Você é mãe de planta.
É mãe de planta.
Que linda!
Tudo bem que o meu gato destrói. Mas eu não tinha nada. Tipo, eu peguei uma colher mesmo lá da cozinha, a faca da cozinha. É, tudo, agora eu marquei já bonitinho pra saber que essa é do jardim.
Não dá,
mistura.
Mas eu mexi o café.
Mas aí eu comecei a fuçar lá e eu fiz a maior bagunça lá no meu apartamento. Sujei bastante de terra. Foi bem difícil depois de arrumar. Mas me ficar mexendo de forma descoordenada, porque não, eu falo que eu tenho duas mãos esquerdas e eu sou destra. Então,
olha
tipo,
só.
É bem complicado.
Eu fiquei pensando aqui, mas como? Tá.
Mas me fez muito bem. Tá bonitinho ali. Agora, no outono, não tá tão bonitinho, né? Mas tá sendo organizada.
Queremos fotos, né? Dessas jardins de plantas que a gente
imagens.
Nunca viu. Queremos imagens.
Quero
imagens.
É bonitinho. E a minha irmã depois me ensina de pegar uns vasinhos de suculenta. E só trocar… Nem precisa fazer nada. Só trocar de vaso, sabe? Que já, você já começa ali. Só troca de vaso.
Já é avançado.
Adorei.
Básico avançado.
Mas aí você pega as suculentas pequenininhas, dá pra fazer. Bem fácil.
Mas um amigo meu falou a mesma coisa. Que ele tava com umas questões ali bem mal resolvidas. E ele falou, cara, cuide de você como você cuida das suas plantas. Aí fiquei, eu não tenho planta. Ele, não, mas… É como se fosse. Dê água, dê carinho, conversa. Pra ele foi super terapêutico.
Pega a suculenta, Mari. Elas são pequenininhas e vendem super baratinho.
É isso, cuida das suas suculentas.
E a
sua? Eu tenho dois podcasts. Um é bairrista, porque a gente é bairrista aqui, não é tudo isso mesmo.
Tamo nem aí.
É o podcast da Helena, que chama Jornada da Calma. Todas as segundas no ar, também curtinho, mesmo esquema do nosso. Segunda, 7 da manhã, já tá no
segunda
ar, né?
Segunda, 7 da manhã, bem cedinho. Porque a galera de vibes tem esse de acordar cedo, né?
Começar a semana bem.
Começa a semana bem cedo
da manhã,
também.
Podcast. E é super legal, eu gosto muito. Eu gosto do primeiro episódio com o Satya
Nata.
Os entrevistados da Helena, depois eu chego e falo, eu queria tanto ser amiga dele. Essa semana é o João Pacífico, né?
Exatamente, esse episódio que tá no ar agora. Falando de trabalhar sem competir. Que coisa.
É um desafio. Um desafio. Nos dias de hoje é um desafio.
Tá igual nosso. No Spotify, no YouTube e no…
Deezer também.
No Deezer também. E arroba Helena Galante pra achar as novidades lá, né, Lê?
Exatamente.
No Instagrams. E o segundo podcast é o Estamos Bem. Que eu fiquei pensando, poxa, mas é um podcast que tem a ver com o que a gente tá falando. Eles não ficam falando muito de good vibes. Eles falam, assim, de levar um pé na bunda a estar sozinho. Que eu já indiquei um episódio dele de estar sozinho. Mas acho que o programa é legal. A proposta é sempre… É uma conversa de amigos sobre a vida ali. E eles são tão bem resolvidos, a Bárbara e o Thiago, que não tem muito caô ali. Vocês percebem que eles estão contando coisas mega elaboradas. Tem um episódio que a Bárbara conta de um término dela. E que parece ter sido uma coisa super dolorida na época. Eles ficam… Ai, amiga, é mesmo. Assim, super tranquilos. Acho que é de segunda também, salvo engano, Estamos Bem. Acho um programa super delícia. Acho que tem uma hora mais ou menos de duração. E é uma boa pra quem quer conversar sobre a vida ali, que é a proposta do nosso podcast também. Conversar sobre a vida sem muita neura.
A gente, que a gente também continua seguindo a gente.
Continua nos ouvindo.
Porque a gente também é good vibes. Pode não parecer de vez em quando, mas…
A gente diz que é. E aí… E é isso, esse episódio
é elogio de quem vem aqui, Mari.
É verdade, né? As pessoas ficam felizes.
Vamos aprender a receber
fora do ar,
elogios,
elas ficam felizes.
Ah, viu aí, a síndrome do impostor,
volta lá.
Vamos vibrar.
E é isso, gente. Tá chegando no fim o programa, eu tô muito triste, que eu quero continuar. A gente não quer terminar. Helena, muito obrigada por ter vindo. Volte pra gente fazer mais crossover. Convida a gente pra ir no Jornada da Calma.
Eu não sei o que a gente consegue.
E a gente é biscoiteira. Como será que a gente vai conseguir falar?
Vamos lá, eu acho muito bom. Ó, qualquer pessoa que você conversar, dá pra descobrir. Todo mundo tem jeito de levar a vida mais calma. Vamos
fazer um reality no Jornada da Calma.
Vamos.
Como ser mais jornadeiros da calma.
Amei.
Vamos.
Você podia fazer um manual, né?
Várias ideias.
Brainstorm.
Gente, muitas ideias.
Obrigada
pelo convite. Vocês são maravilhosos. Eu gosto muito de tudo isso mesmo.
É isso, gente. Então segue a gente lá no Instagram, arroba é tudo isso mesmo. Deixa indicação de episódio, do que vocês gostariam de ouvir. Do que vocês gostaram ou não nesse episódio. E é isso, até semana que vem. Não queremos ir embora, mas vamos mesmo assim. Aceitar é parte de ser good vibes, né, Helena?
Exatamente, vamos aceitar. Beijo, gente.
Beijo, valeu.